Muito bem, estamos de volta. São 9:07. Como anunciamos nas manchetes, estamos recebendo aqui o prefeito municipal de Nova Palma, André Rossato. Faz tempo que a gente não conversa, então achamos por bem de colocarmos os assuntos em dia. Bom dia, André. Muito obrigado por ter vindo e nos atender. Tudo bem?
Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvintes. Tudo bem.
Então tá. Bom, só que não está bem essa seca, tá faltando chuva, né, André?
Exato.
Mas esse quinta-feira parece que tem uma boa coisa vindo por aí, mas já preocupa o campo, né?
Sem dúvida, principalmente nossos agricultores, né, que estão aí ansiosos, aguardando mais uma chuva. Tivemos uma esses dias mais pouca, mas teve alguns agricultores que conseguiram aproveitar ainda a umidade para plantar.
Uhum.
E agora precisa de chuva para aquelas lavouras que foram plantadas e também chuva para as lavouras que estão por ser plantadas.
Verdade. E a parte das estradas também atrapalha? Não está muito seco, André?
A parte das estradas atrapalha a questão do patrulhamento, né?
Uhum.
Hoje não tem condições de patrulhar, porque tu acaba simplesmente mexendo com o material seco e ele não compacta, vira só em pó. Então o nosso trabalho fica prejudicado, mas na questão das estradas a gente não está com problemas muito, muito grandes, né? Esse trabalho iniciou, já vem desde a administração passada, que nós com um trabalho muito forte nas estradas. E agora, neste novo mandato aí, já estamos há 11 meses trabalhando nele, com a equipe um pouco alterada e com uma visão de trabalho diferente, qual nós temos recebido inúmeros elogios pelo trabalho que está sendo realizado nas nossas estradas. Então, neste momento de seca, tem como a gente explicar para a população do porquê que não estão acontecendo alguns patrulhamentos em alguns trechos. Se nós fizermos esse patrulhamento em alguns trechos, vai ficar pior do que está.
Certo. Tu falou em equipe alterada. Tu fez algumas alterações, né, na equipe, né, André? Alguns setores de trocas, enfim.
Nós fizemos, em todas as secretarias nós fizemos alterações, né? A gente renovou, mexeu com alguns nomes, colocou, oportunizou outros para prestarem o serviço para a população. Todos eles que entraram sabem que depende muito da aprovação da população. Tem que ter aprovação, certamente, do prefeito e do vice-prefeito, mas a população também tem que aprovar o trabalho que eles estão fazendo. E nós tendo essa aprovação, eles continuarão. De outra forma, nós vamos buscar outras alternativas. Mas, por enquanto, estamos bem tranquilos e muito contentes com os trabalhos que estão sendo realizados em todas as secretarias.
Certo. André, a nossa rua coberta aqui é Constante Prendim. A gente já vê que ela está interrompida, já estão feitas algumas fundações, os trabalhos iniciaram.
Exato, a parte de fundações ela foi concluída, inclusive já estamos fazendo o pagamento para a empresa que está realizando esta obra, e de agora em diante a tendência é que ela não pare, né? Principalmente porque esta obra é com recurso do município, não é recurso federal, é recurso próprio. É mais fácil de que as etapas que assim que forem concluídas, vistoriadas pelo nosso setor de engenharia, se autoriza o pagamento e a empresa continua o trabalho de acordo com a execução.
E aí, qual é um prazo, hein, André?
O prazo que nós temos no edital, ele prevê que é para fevereiro.
Fevereiro,
né? eles entregam, deveriam entregar, exceto se tivermos algum problema, alguma coisa na execução.
Tu que viu o projeto, André, a gente não imagina como é que vai ficar, né? É uns arcos por cima, como é que é?
Ele é um fechamento a rua fica fechada por cima, né?
Por cima.
O trânsito continua normal nela.
Ah, os carros vão passar.
O trânsito continua normal na rua. Ela tem altura suficiente.
Caminhões?
Passa também.
Passa também.
A previsão do projeto era para isso.
Uhum.
Né? Passa também. Nós ele tem um formato de palma, das palmeiras, né? A intenção do projeto, quem fez o projeto foi pessoas da Universidade Federal, daqui de Santa Maria. A intenção que nós pedimos para que nós passássemos a ideia de Nova Palma, terra das palmeiras, né? Uhum. Então nós queremos passar essa mensagem nesta rua coberta, que ela vá passar essa imagem de galhos de palmeiras.
Sim.
Então ela tem uma abertura, a abertura dela para dentro, ela fecha, sim, fecha o arco.
Ela fecha o arco.
E para fora ela tem uma abertura também lateral. E então ela dá a impressão das folhas de palmeira. E para o lado, na sequência da rua também, ela também tem uma abertura, então vai ficar...
Uhum. E a cobertura, ela é de que material, André?
Policarbonato.
E ela é clara, né?
Sim.
É clara.
Ela não é clara toda, ela é um pouquinho escura, até para fazer um sombreamento também, né? Que as pessoas consigam usar esta rua, se usando para eventos e algumas outras necessidades que nós teremos.
Aí fecha.
Exatamente. A definição do local da rua, da rua coberta, foi justamente para ela ter um aproveitamento maior. Uhum. Nós tivemos vários outros lugares que foram sugeridos, que nós circulamos, inclusive, com os engenheiros que fizeram o projeto, com os arquitetos também que fizeram o projeto, e fomos visitar. Foi sugerido alguns lugares. Vou te dar um exemplo.
Sim.
Foi sugerido aqui do lado do Salão Paroquial, próximo do Centro de Pesquisas. Uhum. Nós, analisando, achamos por melhor fazer, e tivemos outras sugestões também, mas a definição do local da rua coberta é justamente porque esta parte da rua, da Constante Prendim, né, ela pode ser trancada, o acesso dela, vamos supor, durante o final de semana, nós trancamos a entrada dela aqui, com a Raimundo Alessio.
E ali perto da rodoviária.
Exato.
Na esquina.
Ela fica totalmente anexo à praça, onde a nossa população, a nossa praça, ela é visitada e usada os 12 meses do ano, não temos dúvida. Nós temos o nosso balneário, que ele tem um uso de 3 meses, 4 meses no ano. A nossa praça, ela é usada todos os meses, todos os dias, independente, se for com calor, mais usada ainda, porque as pessoas gostam e saem para curtir a sombra da nossa praça, ou na noite. E durante o período de inverno também, as pessoas circulam, então é um dos lugares mais usados e mais visitados do nosso município. Então nós optamos por fazer a rua coberta neste local, onde nós podemos fazer o fechamento desta rua, e onde as pessoas vão poder usar ela, tanto para pista, por exemplo, nós não temos a pista de skate.
Sim.
Né? Quando nós trancarmos esta rua, quem gosta da prática do skate vai ter a rua, que é asfaltada, pode ser usada.
Mesmo com chuva.
Mesmo com chuva. Né? Nós vamos ter a possibilidade de usar ela de várias formas. E pelo que apresentou o projeto, pelo que a gente viu do projeto, ela vai ficar muito bonita. Assim a gente espera, né?
A gente não tem ideia.
É um investimento que nós estamos fazendo.
Tu sofreu alguma crítica, André, por ter gasto nessa questão?
Sempre tem. Mas faz parte, né? Nós temos que absorver, saber filtrar, se convive com isso. Toda vez que tu toma decisões, tem pessoas que são a favor e tem pessoas que não são a favor. A gente entende as que são a favor, entende também os que não são a favor. A democracia está aí,
sim,
justamente para isso, né? Mas decisões têm que ser tomadas, né? E a gente não toma decisões sozinhas, principalmente essas com investimentos, com recurso público. É a mesma situação do investimento que nós fizemos na compra da Patrola, né? Existiam os prós e os contras. Nós analisando o momento, nós inclusive tínhamos iniciado a questão de financiamento, de buscar informações com os bancos para ver a questão de financiamentos, como melhorou a situação do nosso orçamento, nós optamos por não financiar. Uhum. Compramos com recurso próprio.
Sim.
Da mesma forma, tantos outros investimentos que nós estamos fazendo no nosso município, que eu acredito que finalizar agora 2021, nós vamos fazer investimentos aí próximos a 3 milhões. Então, são números muito bons. E eu te afirmo assim, Rogério, eu acredito que esse investimento, os investimentos desse primeiro ano, nós não tivemos recurso para investir nos 4 anos do primeiro mandato.
Uhum.
Né? No primeiro mandato nós tivemos grandes dificuldades em 2017, inclusive eu com situações de dificuldade para repasse de compromissos, inclusive em outubro de 2017 eu não tive condições de repassar um recurso para a Câmara de Vereadores, R$61 mil. Eu optei entre repassar este recurso para a Câmara de Vereadores ou ficar com esses R$61 mil para ali na frente, que era no dia 20 de outubro, para ali na frente, no final do mês de outubro, eu ter recurso para pagar os funcionários e para pagar também o repasse para a saúde, que a gente na época repassava R$50 mil para o hospital. Eu tive que fazer escolhas, né? E nos cálculos que nós fizemos com as pessoas que trabalham na Secretaria de Finanças, naquela época, mesmo nós não repassando para a Câmara de Vereadores, que é direito da Câmara de Vereadores receber o duodécimo e dever do prefeito repassar, nós não interferiríamos no andamento dos trabalhos da Câmara, porque eles tinham recurso para tocar mais um mês com tranquilidade. E isso, eu tive que fazer uma escolha: repasso para a Câmara, e a Câmara não iria utilizar, porque eles estavam com mais de R$100 mil já sobrando dos outros meses que nós repassamos, ou fico, repasso porque é uma obrigação, e quando chegar na outra obrigação ali no dia 28 ou dia 30 de outubro, por exemplo, que eu tinha que pagar os funcionários, que também é uma obrigação consigo, não tinha dinheiro para fazer o pagamento dos funcionários, como é que eu iria me explicar com os funcionários?
Uhum.
Então são escolhas que tu acaba tendo que fazer como administrador, que momentos delicados, né? Que nem nós passamos em 2017, 2000, para te ter uma ideia, Rogério, no mês seguinte, no mês de novembro, no dia 10, nós teríamos que repassar R$50 mil do convênio com o hospital. Nós tínhamos que repassar no dia 10 50 mil. Todo dia 10 o município repassa os valores para o convênio para o hospital.
Sim.
Neste dia 10, nós conseguimos fazer o pagamento dos funcionários no final do mês de outubro. A gente sempre paga antes de terminar o mês. E no dia 10, quando era para nós fazermos o repasse dos 50 mil para o hospital, nós não tínhamos. Inclusive, o funcionário veio até mim, até o gabinete, e todos os funcionários têm essa liberdade de vir conversar comigo dessa forma. E ele me disse: prefeito, nós não temos os 50 mil para repassar para o hospital. E eu disse: mas quanto nós temos em caixa? E ele falou o número, vamos dizer, 33 mil. Eu disse: bom, é simples, se nós só temos 33 mil, repassa 30. E quando tivermos uma nova entrada de recursos, que era previsto já para dia 17, nós repassamos o restante.
Mais 20.
Então, para você ter uma ideia como é que nós estávamos nesse primeiro ano do primeiro mandato.
Tu está falando de 2017.
2018... A gente, com sérias medidas que tomamos de economia, poucos CCs, 2018 a gente conseguiu dar uma melhorada, né? Conseguimos já a começar a cascalhar nossas estradas, fazer uns trabalhos melhores nas estradas, que é onde nós somos muito exigidos. E 2019 já tínhamos recurso em caixa e optamos por fazer alguns investimentos no interior também, mas alguns dos investimentos na cidade nós optamos por fazer calçamento em várias ruas, nós fizemos principalmente das áreas mais retiradas do centro. Em 2020 tivemos a pandemia, onde tivemos a entrada de recursos. Sim, tivemos a entrada boa de recursos, mas não diretamente para a pandemia. A entrada de recursos que o governo federal manda para os municípios, e o que for de recurso que tenha entrada diretamente para a pandemia, nós temos que prestar conta disso. A nossa prestação de contas, esses recursos nem passam pelo prefeito. Quando ele entra nas contas da prefeitura, os próprios funcionários que trabalham tanto na Secretaria da Administração, ou principalmente na Secretaria de Finanças e na Tesouraria, eles já definem, já sabem que aquele recurso serve para pagar tal coisa, aquele outro, para pagar tal item, aquele, daquele outro recurso. É assim que funciona. Uhum. Então, não é o prefeito que faz a escolha. Os próprios funcionários têm o conhecimento de aonde pode ser usado esses recursos.
Chamado de rubricas.
Né? Exatamente.
Uhum. Então, esse, então, é o... Desde que tu está na prefeitura, esse é o melhor ano em termos financeiros, né?
Sem dúvida.
E tu está prevendo um ano que vem melhor ainda?
Não, eu acho difícil. É. Eu acho muito difícil. Inclusive, ontem nós tivemos uma conversa com os vereadores que tiveram me visitando no gabinete. E coloquei para eles isso, que tem sempre a preocupação. Nós, este ano foi um ano bom. É um ano onde nós tivemos. Estamos fazendo os investimentos, é um ano que está mais fácil de administrar do que sem dinheiro, não tenha dúvida. Né? Mas nem por isso a gente precisa se acomodar e se atirar nas cordas, vamos dizer assim, e achar que tudo está às mil maravilhas e nós podemos gastar de qualquer forma. Não. Eu chamei a atenção, expliquei para os vereadores qual é a situação. Hoje nós estamos numa situação melhor do que nós estávamos. Agora, em 2022, a gente não tem essa certeza.
É verdade.